abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que todos estejam em paz com Deus. Né? Todos estejam em paz com Deus. Que não tenha, que não haja nenhum entre nós que esteja em litígio, em contenda com Deus. Amém? Vocês concordam? Que a gente não pode, se nós ficarmos contra Deus, aí a gente perde. Não tem jeito de não perder. Contra Deus. Então que todos estejam do lado de Deus, todos estejam remando na mesma direção, procurando entender o que, que Deus está querendo falar com a igreja. Procurando entender. Não queira resistir a Deus. É melhor procurar entender. Se for o caso, até ajudar. Até ajudar. Nós não podemos resistir a Deus. Porque Deus tem razão, Ele tem razão. Talvez seja um pouco difícil para nós entendermos. Porque são coisas realmente difíceis de entender. Os mistérios né, que envolvem essa criação, o homem, o ser humano. Se você parar para pensar, fica difícil, às vezes até, a gente acreditar realmente em tudo que envolve o ser humano. Quando você para para pensar e vê a Terra solta no espaço, né? Quando você para para pensar e vê a Terra solta no espaço e sendo o único lugar onde existe gente, alguma coisa certamente Deus tem com essa criação, com esse ser chamado homem, né? Ele criou um lugar, só existe um lugar no universo. O universo, ele é infinito. Quando a gente para para pensar, por isso que os cientistas têm dificuldade para acreditar em Deus. Porque quando ele pensa assim, Deus é uma pessoa? Como que essa pessoa fez tudo isso? Aí não, então não foi Deus, ele descarta. Porque se Deus é semelhante a nós, Deus é um homem, Deus é uma pessoa, é um ser semelhante a nós. Aí você pensar que ele fez tudo isso, fica difícil entender, fica difícil realmente você acreditar. Para os antigos, às vezes era até mais fácil, porque eles pensavam que a Terra fosse uma mesa, né? A Terra fosse uma mesa, mas quando falaram que a Terra estava solta no espaço, era redonda. Mas como redonda, né? Como que ela pode estar redonda? E quem está lá embaixo? Não cai? Quem está de lado? Né? Então, para pensar nessas coisas, fica realmente difícil de entender. E ainda mais, se for falar do céu, né? Das coisas do céu, que a gente, dessas coisas terrenas, nós já temos muita dificuldade. Quando for falar das coisas do céu, aí é que vai ficar complicado para nós. Mas amém. Então vamos em frente. Deus te abençoe. Amém? Vamos, então, submeter, abaixar nossas cabeças, submeter a Deus, dizer, Senhor, né? Eu prefiro confiar no Senhor, prefiro acreditar no Senhor. E vamos lá, o Senhor falar, nós vamos fazer, o que o Senhor falar, nós vamos fazer. Né? Eu prefiro acreditar. É isso? Mateus capítulo 6. Antes, avisar que hoje nós não vamos ter o sanduíche, porque o Bibi estava viajando e não preparou. O material não vai ter sanduíche hoje, mas a cantina está bombando. Numa boa. De boa, a cantina está de boa. Né, Théo? A cantina hoje está de boa com churrasquinho caprichado. Churrasquinho caprichado. Precisava de ver, reforçar as mesas. Quem que ficou encarregado? O Luiz. Ele ficou encarregado de reforçar as mesas lá, que chega depois não tem onde sentar. Tem umas mesas aí, precisa pegar os pés. O Luiz ficou encarregado de reforçar as mesas. Lucas. Depois você vê se o Luiz arrumou isso. Alguém de vocês aí, ajudar. Olhar esse negócio. Vai reforçar as mesas, porque chega na hora, a pessoa não tem onde sentar. Então tá, vamos Mateus capítulo 6. Começar por aqui. Mateus capítulo 6. Ó, hoje nós tivemos reunião de manhã, nós tivemos ontem. A gente tem reunião aqui, vocês sabiam? Sábado, a gente tem reunião, mas sábado, à noite, tem reunião quarta, o que mais? E toda reunião a gente fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Toda reunião a gente está falando sobre o reino de Deus, sobre o céu, sobre o homem. Esse mistério que somos, né? Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33. Antes, porém, versículo 25 primeiro. 25 para baixo. Tá, Adriana? Aqui, ó. Então, aqui. O que, que você precisa fazer? Nós estamos lendo um trecho de uma palavra que foi dada por Deus. Uma palavra de Deus. Então, uma palavra de Deus. Para você. Se você acreditar, você vai fazer do jeito que ele está sugerindo, que ele está mandando. É o mandamento de Deus. Faz assim. O pai manda o filho. E o filho não obedece, as consequências vêm. Não é? Deus nos manda, Ele nos manda como pai. Ele não é uma lei. A lei você é obrigado a cumprir. Senão você vai ser punido, né? A lei é assim. Lei. Agora, o pai, o mandamento do pai, da mãe, da autoridade, então, deve, nós deveríamos aceitar como sendo uma lei também. Meu pai falou, acabou. Minha mãe falou, eu não vou fazer. Amém? Mesmo que ela esteja ou ele esteja errada, eles estejam errados, eu vou fazer do jeito que meu pai falou. Pronto. Porque no fim, eu vou dizer, o senhor mandou, o senhor falou, eu fiz. Deveria ser aceito como lei. Mas o mandamento de Deus é uma coisa de pai para filho. Deve ser considerado, deve ser observado por nós. Mas ele não obriga você a fazer. Assim como o pai também não deve obrigar o filho, bater no filho, e etc., para que o filho obedeça. Não. Ele deve usar bom senso, uma instrução, etc. Se for o caso, né, alguma coisa bem... Quando ainda o filho for criança. Porque depois que ele cresce, não adianta bater mais não. Depois que cresce, se você for bater, piora. É assim. Se for bater no filho depois que ele cresce, você tem que aproveitar enquanto ele é pequeno, enquanto ele é jovem, enquanto ele é criança. Porque aí ele submete a você, ele teme o pai. Assim somos nós em relação a Deus. Assim somos nós em relação a Deus. Se você deixar passar muito tempo, você acostuma e não obedece mais a Deus. O coração desse povo endureceu. Deus falou, o coração desse povo endureceu. Se a gente deixar passar muito tempo, a gente acostuma e não obedece mais a Deus. Não respeita, não obedece, não acredita mais. Mas a pessoa que teme a Deus, o filho, a criança que teme o pai, é mais fácil para ele obedecer. Porque ele sabe que funciona. Meu pai fala e cumpre, meu pai fala e dá exemplo, meu pai fala e mostra. Deus faz questão de mostrar as coisas para a gente. Deus faz questão de nos ajudar. Deus faz questão de mostrar para nós que Ele é Deus. Saberás que eu sou o Senhor. Isso facilita o meu entendimento e facilita para mim submeter a Deus. Eu tenho certeza. Né? Porque eu sei, eu vi. Eu faço, eu sinto. Então, por que que Jesus não teve dificuldade em obedecer a Deus? Porque Deus, ele fazia tudo usando a mão de Jesus. Ele fazia tudo usando a pessoa de Jesus. Põe a mão aqui, põe a mão ali, faz isso, faz aquilo. Ele passava a mão, o dedo, no olho do cego, e o cego enxergava. Então, Jesus não teve dificuldade para acreditar em Deus. Porque Deus operou, agiu com as mãos, com o corpo de Jesus. Se nós também submetermos a Deus, se nós também aceitarmos, Deus começa a agir através de você. É mais fácil para você acreditar, mano. É muito mais fácil para você acreditar. Você fala, a coisa acontece. Você fala, a coisa acontece. Não é não? Você passa então a confiar mais no que você fala. Ter mais cuidado com o que fala. Amém. Então vamos aí em Mateus capítulo 6, versículo 25, eu falei, senhor? Então tá, lê, por favor.
Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, onde eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém. Vamos repetir? Porque nós lemos, entrou por um, pelo uma orelha, então na outra. Né? Se não entender, se não explicar, vai ficar mais uma leitura só. Mas vamos explicar? Vamos trocar em miúdos? Eu falei hoje de manhã o seguinte, que Deus mostrou uma visão interessante. Mostrou que aqui nós éramos uma, sabe aquelas estações que as empresas de eletricidade, no caso aqui em Goiás, a Celg, elas têm aquelas estações que recebe a energia, recebe a alta tensão, né? Recebe aquela tensão bem forte e chega, tem aqueles ali onde ela faz o rebaixamento da tensão e distribui para as cidades. Então, é aquelas estações que faz o rebaixamento da energia, da tensão, né? Eu não sei, o Vitor ali que sabe explicar melhor, mais ou menos isso. Então, mostrava que aqui nós éramos uma dessas estações. Nós éramos uma e que recebíamos recebíamos essa energia, não vamos confundir com o Espiritismo, mas nós recebíamos essa energia e aqui nós distribuíamos. Amém? O que quer dizer isso? Que vem em alta tensão. Alta tensão. Aí uma outra irmã também mostrou uma sonho, visão, não sei o que ela teve, que mostrava um cano, aquelas tubulações enormes da sala de água, onde também faz a circulação da água, né? E depois ali sai distribuindo, quando chega na casa da gente, tem que ser em pequena escala. Mas a água sair de um lugar para outro. Tem que ser um volume grande de água passando. Assim também, Deus mostrou para ela que tinha um tubo de água bem forte que descia e chegava aqui, ela era distribuída. O que Deus quer dizer com isso? Que a gente, nós temos recebido, nós temos ouvido coisas importantes de Deus. Aí a gente repassa para a igreja em doses. Ele não pode chegar e botar o tubo de água entrando na casa da pessoa que vai arrebentar com a tubulação dele. É o nosso caninho que recebe a água é de 3/4. 3/4. Amém? Não, chegar com muita coisa em cima da pessoa, ela não suporta. Por isso que tem reunião quarta, sábado, domingo, não sei o que, etc. E cada uma dessas reuniões, a pessoa recebe um pouco. Uma dose. Para que você sobreviva. Deus prepara uma mesa para a gente. Cada reunião tem uma mesa. Não é? A gente não chega de manhã e come tudo que tem que comer durante o dia. Não. De manhã você toma café, né, almoço, por volta de meio-dia, à tarde a janta, lá à noite um lanche. Alimentar é assim. E Deus falou, quem de mim se alimenta? O próprio Jesus, ele entendeu perfeitamente, falando, né? Olha, se eu falar para vocês tudo, vocês não vão suportar. Eu não posso falar com vocês o que eu sei. Não sei, não vão suportar. Jesus disse isso. E ele foi falando com os discípulos o que ele podia falar. Então é importante que você alimente o que está sentado agora. E daqui mais uns dias, você precisa comer mais alguma coisa. Correto? É caminhar. É uma constância. Todos os dias. A gente sai de manhã, da reunião hoje de manhã, à tarde, já tem outra coisa falando na cabeça da gente. É a edificação da igreja. É a edificação da igreja. É o aperfeiçoamento dos santos. É a lavagem. Lavagem. Regeneradora. Não é assim? Você, lavagem. Você percebe claramente. Você não lava num chiqueiro aí com um balde d'água só, não. Você tem que jogar muita água. Mas jogar toda a água de uma vez? Não. Joga um balde, joga outro balde, passa ali a escova, joga outro balde d'água, porque aí você aproveita mais a água. Você joga tudo de uma vez. Você aduba a terra, jogando o caminhão todo num lugar só? Um caminhão de adubo num lugar só? Não. Você sai pulverizando a terra, você sai distribuindo o adubo na terra. A igreja precisa entender isso. Buscar a Deus é com o pensamento. Buscar a Deus é com a mente, é com o espírito. É procurando entender. Procurando entender. Né? Minhas palavras são, Jesus disse, minhas palavras são espírito. Minhas palavras são espírito e vida. Então, cada vez que eu alimento da palavra, eu estou alimentando do Espírito de Deus. Eu estou criando em mim um espírito diferente. Está sendo formado em mim um novo, uma nova alma, um novo ser, um novo homem. Com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com visão diferente. Esse ser está sendo formado dentro de você. O novo homem, como foi falado hoje de manhã. E eu quero dizer para você que o caminho é esse. Alimenta bem hoje. Amanhã você tem que alimentar mais. Certo? Não, eu tenho absoluta certeza e garanto para você que não resolve assistir a coisa. Olhar as coisas, não resolve, não vai resolver, você assistir. Nós passamos muito tempo assistindo a missa, nós passamos muito tempo vendo as coisas e não participando dela. Amém? Hoje não, Deus faz questão de sentar você e pôr a coisa e fazer você entender. Ele quer que nós participemos. E não ficar de longe assistindo. Aquele que fica de longe assistindo não entende. Ninguém podia entender o que Jesus estava passando, o que Jesus estava fazendo, apenas olhando. Mas aqueles que se envolveram com ele na coisa, entenderam. E não foi difícil, depois, receber o Espírito. Não foi difícil para eles receber o Espírito. Então, o Espírito Santo é dado ao que crê. Aquele que crê em mim, eu darei o Espírito Santo, Jesus disse. E o Espírito Santo vai te salvar, porque ele vai guiar você, ele vai dirigir você, ele vai ser o seu Senhor, ele vai ser o seu guia, o Espírito de Deus. Assim como lá o Espírita tem o seu guia, nós também temos o nosso guia. Só que o nosso guia é Deus. Porque não tem guia melhor para nós do que esse, não. Então vamos ouvir mais uma vez. A irmã Valei, nós vamos parar um pouquinho para a gente observar. Olha aqui. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A gente obedece isso? A gente obedece a Deus nesse quesito? Não? E por que que a gente não obedece? Vamos repetir, então lê de novo. Só esse versículo.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestimenta?
Amém. Então ele está dizendo aí, é um mandamento de Deus, é um mandamento. Não andeis cuidadosos E vocês concordaram, eu também estou de acordo, que a gente não obedece a Deus. E aí, mesmo assim, nós vamos para o céu? Mesmo assim, nós vamos ser salvos? Não obedecendo a Deus? Nós desprezamos esse mandamento, largamos esse mandamento de lado? E todo mundo até já esqueceu disso. Já esqueceu disso. Ou seja, então você inverte, vê. Todo mundo desobedece a Deus nesse quesito. Todo mundo. Não é não? Por quê? Porque todo mundo anda preocupado com o que comer, com o que vestir. Todos nós andamos nessa situação. Tem uns que se preocupam demais, exageradamente muito. Outros adoecem. Isso é um mal para nós? É um mal? Então Deus sabia que ia ser um mal. Deus sabia que ia ser um mal. Vai atrapalhar sua saúde, vai atrapalhar sua vida, vai atrapalhar você. Vai fazer você sofrer mais, vai fazer sofrer você passar mais dificuldades, mais problemas, por causa da sua ansiedade. Não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. Lê de novo, filha.
Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta?
Então, eu tenho alguma coisa melhor para vocês. É como se eu dissesse assim, eu tenho algo melhor para vocês. Não preocupa com isso, não. Mas por que que todo mundo preocupa? Isso está matando. Muita gente está morrendo por causa disso. E por que que a gente preocupa tanto com isso? Seria falta de fé? Seria falta de fé? Hein, gente? Parece que tem um lugar aqui, versículo 30. Versículo 30.
Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
E aí? O que falta para a gente? É. Falta para nós? Fé. Falta para a gente acreditar, falta para a gente confiar. Como é que faz então? Deixa desse jeito mesmo, né? Larga. Deixa desse jeito mesmo. Nós não somos capazes mesmo. Amém? Vamos só cantar. Vamos só cantar. Eu confio em ti, Senhor. Lá, 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 Senhor. Amém? Igual o papagaio. O papagaiozinho lá, né? Como é que é o papagaio canta? Aqui, ó. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Papagaio. Tá bem? Vocês não receberam esse negócio ainda, não? Vai chegar para vocês depois. É, vamos cantar. Já que a gente não acredita mesmo. Não. Nós não vamos. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos buscar Deus. Buscar Deus. Se você buscar Deus, alimentar de Deus, sabe por que que a gente não consegue? Porque não tem a força. A gente não consegue porque nós não temos a fé suficiente, a força. Nós não somos capazes. Mas se nós buscarmos a Deus, nós vamos ser capazes. Então, a falta de alimento, a falta de buscar a Deus, te deixa fraco, te deixa sem força para poder confiar em Deus, para acreditar em Deus. Se você buscar a Deus, a água limpa vai entrar no copo e vai jogar a água suja para fora. Nós somos um copo de água suja. Uma vez nós fizemos essa demonstração aqui. Ó, a gente é um copo de água suja. Não tem fé, não tem confiança. E é por isso que a gente sofre. Nas mãos do diabo, nós sofremos nas mãos do diabo. E ele escraviza, machuca, judia com a gente. Por causa da preocupação que a gente tem com essa terra, com o que comer, com o que vestir, e sendo que a gente não vai acrescentar, nós não vamos acrescentar um dia. Se tiver que morrer amanhã, meu filho, você não vai acrescentar um dia. Apesar de todo o cuidado que nós tivermos, a gente não pode modificar nada. Não é? Então, a água é suja naturalmente. Eu não tenho Deus, eu preciso de Deus. Deus falou, busca o reino de Deus. Insista em buscar o reino de Deus. Buscar Deus, gente, é conhecer as coisas de Deus. Buscar Deus é pesquisar, é meditar, é analisar uma coisa e outra, pensar. Assim que é buscar Deus. É ficar pensando, analisando, meditando, ruminando. A água limpa vai entrar e joga a água fora, suja. Aí você vai ser capaz. Aí você vai confiar. Aí você vai esperar. As coisas deixarão de ser tão difícil para você. Deus falou, olha, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ela vem tão fácil. As outras coisas vêm tão fácil para aquele que busca Deus. Ela vem. Ela acontece. Amém? A farinha na panela não acaba? O azeite da botija não falta? E parece que quanto mais a gente envolve com as coisas, com o que comer, com o que vestir, com as coisas do mundo, quanto mais você se envolve, mais escravo você fica da coisa e menos solução você tem. Parece que o dinheiro não dá, parece que o tempo é pouco, parece que as coisas não funcionam. Experimenta buscar Deus. Experimenta buscar Deus. Para ver, para você ver o resultado. Para você ver se a água limpa entrando não vai jogar a suja fora. Acontece que a gente vai acreditando demais naquele que mais está preocupado com a carne e com o sangue, aquele que mais está preocupado com o que comer e vestir nosso. Tem uma pessoa que se preocupa muito com o nosso comer e com o nosso vestir. Quem é? É ele. Que ele sabe que com essa preocupação ele tira você do céu. Ele sabe que fazendo você ficar envolvido com isso, ele tira você simplesmente do céu. E você fica pensando que é Deus que está te ajudando. E não é Deus. Amém? Pode ter certeza que não é. Lê mais um pouquinho, filha. Olhai, versículo 26.
Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta.
Quer dizer, não falta para as aves nada. Não falta para a criação nada. Amém? Continua.
Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé?
Então, o que está faltando para nós é fé. É acreditar. Deus proverá. Uma coisa que Deus quer fazer para você é isso. Ele quer que você acredite nele, que você confie nele. Né? Aí, porque a gente fica admirando Daniel, a gente fica admirando Davi, esses homens que nós temos hoje como pessoas, né, que foram muito bem-aventuradas. Claro, eles criam. Quando Deus falava para eles, olha, não preocupa não, vai dar água. Vai lá e vai, pode deixar que vai nascer a água da pedra. Nós não iríamos, porque a gente não iria acreditar que a água saísse da pedra. Eles acreditavam, era no natural, eles acreditavam, era no natural. Não era espiritual, não. Deus falava para ela, vai nascer a água da pedra, vai lá e toca na rocha que vai sair a água. E ele tocava na rocha e saía a água. Daniel, Deus falou para Daniel, você pode entrar lá na cova do leão, o leão não vai te comer. Agora imagina nós, que horror que nós não íamos aprontar para não entrar nessa cova. Daniel entra, suviano, tranquilo, tal e etc., e senta lá num banquinho, e o leão olhando para ele, e ele olhando para o leão. E o leão, deitou, virou o rabo e deitou. E não comeu Daniel. Aí o Daniel ficou lá, cochilou lá no banco, né? Passou a noite inteira, no outro dia o rei vai lá, o pessoal vai lá, está lá os leões, deitados um no pescoço do outro, e Daniel sentado lá no meio. Amém, gente? As coisas deles eram natural. Não era espiritual, não. Era no natural mesmo. E por que que as coisas para nós não acontecem? Se a gente saísse de casa e falasse, Senhor, né? E acreditasse, busca Deus, buscar o reino de Deus, é isso, é experimentar. Deus falou, vem, faz prova de mim, experimenta. Você nunca me experimentou, você nunca, não fez prova. Para você ver se as coisas não vão acontecer também com você. Não é? Põe a mão no enfermo. Ninguém nunca pôs a mão no enfermo. Põe a mão no enfermo. Na pior das hipóteses, ele não vai ser curado. E se ele não foi curado, você tem o direito de reclamar para Deus. O Senhor mandou botar a mão no enfermo. Eu pus e o enfermo não sarou. Você tem o direito de reclamar. Mas a farinha, Gustavo, não faltava. O azeite... Tirava azeite, o azeite não acabava. Era no natural, gente. Quando Abraão passou a mão no menino e subiu o monte, pegou o feixe de lenha de lá, e o menino percebeu que estava faltando alguma coisa. Pai, pai, ó, cadê o cordeiro? Será que vai ser eu? Será que vai ser eu? Cadê o cordeiro? Estava lá o cutelo, o feixe de lenha, e faltava alguma coisa. No natural, gente. Não é espiritual, não. Abraão passou a mão naquilo, subiu o monte, falou para o menino: meu filho, Deus proverá. Por que que ele sabia que Deus ia prover? Ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. Não foi a primeira vez que Deus tinha mostrado para ele que Deus existia. Não foi a primeira vez que Deus tinha mostrado para ele que Deus existia. E o que Deus quer mostrar para nós é isso, que ele existe. Deus quer mostrar para você que ele existe. E que ele é o mesmo Deus. Que provê todas as coisas. É porque às vezes a gente lança a mão, a gente corre atrás do banco, a gente corre atrás do delegado, a gente corre atrás das autoridades. E não busca Deus. Não busca Deus. A gente vai atrás das coisas. E não busca Deus. Se nós confiássemos mais e dissesse: Senhor, está aqui, ó. Em vez de mostrar para o homem, mostra para Deus. Ah, mas Deus não vai ver? Vai. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que ele saiba. Deus está assistindo e vendo tudo o que se passa na nossa vida. E ele quer, ele faz questão de que você saiba, saberás que eu sou o Senhor. Ele quer, ele faz questão disso. Isso é bom para mim e bom para ele. Porque eu vou glorificar a ele. E é bom para mim, porque eu vou acreditar. Aí, a partir daí, eu acredito. Amém, gente? Buscar Deus mais, acreditar mais em Deus. Fazer prova, experimentar. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela é o próprio Deus. Amém? Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos. Né? Experimenta. Vamos fazer tudo para que realmente isso aconteça conosco. Amém, gente? João capítulo 3. João, João capítulo 3, versículo 12. Se vos falei
de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu.
Amém. Repete.
Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu.
Então, olha, se vos falei das coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Então nós precisamos primeiro acreditar nas coisas terrestres. Acreditar nas coisas terrestres. É assim que a fé nossa nasce. É assim que nós passamos a acreditar em Deus. Acreditando primeiro nas coisas terrestres. É isso. Acreditando nas coisas terrestres. Então, Deus, Ele vai fazer questão de te ajudar. Acreditar, esperar nele, confiar nele. Aí Ele vai fazer os milagres acontecer na sua vida. Aí sim, você vai começar a entender as coisas celestiais. Deus faz milagres. E os milagres que Deus faz, não é para poder ostentar, não é para poder fazer a igreja crescer materialmente, não. Os milagres de Deus é para ajudar você a acreditar. É para fazer você crer. Mas primeiro, a gente acredita nas coisas naturais. Como eu falei para vocês lá, Daniel acreditava. Por quê? Porque um dia ele chegou, tirava o óleo, tirava o azeite, não acabava. Deus falou para ele, fura aqui e vai dar água. Como que Deus falava naquele tempo? Do mesmo jeito que Ele fala hoje. Fura aqui, você vai ver, vai dar água. Acredita e você vai fazer as coisas. Acredita. É a sua fé. Amém? É a prova da sua fé. Os filhos de Deus serão provados. Não fica uma pessoa que não vai ser provada. Deus vai provar a sua fé. Então, eu vou repetir. Precisa acontecer naturalmente, precisa acontecer para você crer em Deus, para você crer no espiritual. Jesus falou, você acredita que eu desci do céu? Aí Deus pega, passa a mão no olho dele e cura. Agora eu acredito. Porque ele me curou, agora eu acredito. Certo? Sendo que não precisava, bastava falar, eu desci do céu. E nós já poderíamos ter crido. Mas a gente não crê se não vê. Faz assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Faz assim, do jeito que eu estou falando para vocês. Experimenta. Eu desci do céu. Ninguém acreditou. Mas quando ele fazia as coisas, aí a pessoa começava a acreditar. Nós não podemos ficar só assistindo, nós temos que ver a coisa acontecer, senão nós não vamos acreditar, não. Nós não vamos acreditar. Buscar Deus é isso. Buscar o reino de Deus é isso. É isso. Eu quero saber onde é que o Senhor está, onde é que o Senhor está, põe a mão em mim. Eu quero sentir o Senhor. Eu quero, pega, Senhor. Amém, gente? É isso que é buscar o reino de Deus. Buscar a Deus é isso. Porque senão você vai ficar só olhando, assistindo. Enquanto tem gente já usufruindo, já em comunhão, já participando do reino de Deus, você ainda está olhando, assistindo. E vai passar tudo e você vai ficar para trás. Amém? É um Deus assim, gente. É um Deus que ele é o mesmo Deus que fez tudo o que ele fez. Abriu o mar, transformou a água em vinho. Por que não? Então falta fé, falta acreditar. Como é que começa a insistir e isso vai acontecer? É a vontade de Deus que nós sejamos salvos. Ele veio para nos salvar. Continua lendo aí, Fia. 12 para frente.
Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Repete esse versículo.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Repete, mais uma vez.
E como Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, olha, não se escandalize que o Filho do Homem foi levantado, não se escandalize com as coisas que têm que acontecer com você. É isso que Deus está falando, eu vou mostrar daqui um pouco. Não se escandalize com as coisas que têm que acontecer com você. Que assim como a serpente foi levantada lá, o Filho do Homem teria que ser levantado. E ele falou, ó, cuidado para vocês não se escandalizarem, porque eles vão me levantar aqui. Eles vão me colocar na cruz aqui. Mas isso vai ajudar vocês. Não se escandalizem. Eu vou ser levantado aqui na cruz e cuidado para não... Porque a gente hoje, por exemplo, aqui, ó, quando acontece certas coisas com a gente se escandaliza. Aí você duvida de Deus. Eu falo, não, quando isso estiver acontecendo, não é... Quando isso estiver acontecendo... Alegrai-vos, alegrai-vos, porque isso só vai acontecer com você. Ninguém vai ser levantado aqui na cruz, não, vai ser eu. Eu vou ser levantado na cruz. Então, se levantasse outra pessoa, não seria bom para ele. Para ele foi bom, aconteceu, eu fui levantado. Vou mostrar isso aqui um pouquinho para vocês. Aí, às vezes, as coisas acontecem com a gente escandaliza, em vez de ver aquilo como um sinal. Uma perseguição, uma injustiça, uma coisa, acontece com a gente vê aquilo como um escândalo, em vez de ver como um sinal. Amém, Senhor. Amém. Amém, Jesus. É uma prova de que o Senhor existe. É uma prova de que o Senhor falou a verdade. Isso me ajudou a acreditar, Senhor. Isso me ajudou a acreditar. Amém? Olha aqui o ladrão querendo levar minhas coisas. Que bênção. Olha as coisas acontecendo, Senhor. Não se escandalize, porque tem que acontecer. Isso ajuda você a crer, acreditar. Repete o mesmo versículo que eu falei. Foi quanto? 14 e 15.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Repete, só o versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta atenção, a vontade de Deus não é salvar o homem? Não é que a gente tenha vida eterna? E para que nós tenhamos vida eterna, foi necessário que ele fosse levantado, como a serpente foi levantada lá no deserto. Jesus foi levantado ali para que nós pudéssemos crer. Ele não tinha sido levantado ainda. Mas ele falou, eu estou falando para vocês que eles vão me levantar. Assim como a serpente foi levantada lá, eles vão me pôr na cruz. Eu estou avisando para vocês antes de acontecer, para que vocês creiam. Então eu estou falando para vocês aqui antes de acontecer. Porque a hora que acontecer, vocês vão lembrar, ele bem falou, irmão, que o nosso inimigo seria da nossa casa, que ia acontecer conosco isso, e que Deus ia nos provar a fé. Lembra? O Espírito Santo vai fazer você lembrar. Porque a vontade de Deus é essa. Amém? Continua, filha.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Repete.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo.
Não para condenar o mundo. Deus não quer condenar o mundo. O que, que Deus quer fazer? Salvar o mundo. E para salvar o mundo, basta. Basta o quê, gente? Para salvar o mundo, basta o quê? Acreditar nele. Então, qual é a nossa dificuldade? É acreditar, mano. Por isso é que Deus faz tudo para você acreditar. Repete. Repete só o versículo 17. Deus, eu quero que você entenda, Deus não quer condenar você. Deus quer? Agora, tem como ele levar você para o céu, sendo que você não acredita nele? Levar você para trabalhar com ele, levar você para o reino de Deus, sendo que você não acredita nele? Ele vai arrumar confusão lá no céu com você, né? Então, ele vai levar somente aqueles, sabe, que foram, demonstraram aqui a confiança nele, acreditaram nele. Saiu do poder do diabo e passou para o poder dele. Não, Senhor, eu acredito no Senhor, Senhor, etc. Pronto, é isso. Amém, gente? Aleluia. Amém? Tem muita coisa que a gente só falta sair de dentro, assim, para a gente entrar, às vezes, na pessoa para poder mostrar. O tanto que eu vejo isso com uma clareza enorme. Como que Deus vai levar para o céu uma pessoa que não acredita nele? Que não confia nele? Você casa com a pessoa depois que você conversa com ela, depois que você se relaciona ali, etc, tal, e acredita, ela fala para você, a pessoa fala para você que você é bonito, né, que você é inteligente, que você é bonzinho, né, e marca as coisas, cumpre direitinho e tal. Aí você confia, acredita e fecha o negócio. Não é não? Então, se der errado lá na frente, se der errado, você fala, você me traiu, né? Você me enganou. Eu acreditei em você. Eu coloquei a minha confiança, eu dei a minha vida. a igreja, o povo, vai ser a noiva de Deus, ela vai ser fiel. A igreja vai ser fiel. Por que que a igreja vai ser fiel? Porque ela foi testada, ela foi experimentada. Deus provou a igreja. O povo de Deus não vai trair Deus. Os filhos de Deus foram provados, experimentados. O povo de Deus conhece a Deus. O povo de Deus conhece a Deus. O povo de Deus conhece a Deus. Amém? Continua. Versículo 18.
Quem crê nele não é condenado.
Aumenta o volume um pouquinho, parece que está um pouquinho baixo ou não? Lê, 18.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado.
Pronto, é o que eu estou falando. Então o que que Deus quer? Que você creia, gente. Ele faz tudo para você crer. Pronto. É interesse de Deus fazer você crer. E eu tenho certeza de uma coisa. A gente acredita, é com o natural. É no natural. A gente tem que acreditar. Tem que ter uma coisa materializando. Senão a gente não acredita, não. A conta no banco tem que acontecer. A porta tem que bater. Alguma coisa tem que acontecer. Se bem que, bem-aventurado é aquele que não viu, creu. Amém. O versículo 19.
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
Amém. Vamos agora em João capítulo 15. Rapidinho. Para nós encerrarmos. João capítulo 15, versículo 17. Aliás, 18.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
Repete.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
O que tem a ver isso, Adriana? Com o que nós estamos falando? Não é um sinal material. Não é um sinal materialmente falando. Não é um sinal bom para nós de que Deus nos ama, de que Deus é conosco. Qual o sinal? Ser aborrecido. Aborrecido, porque o mundo aborrece, quer dizer, aborrecer significa não amar, é não querer bem, aborrecer. Então, se o mundo aborrece você, é um bom sinal. Mas se todo mundo começa te agradar, todo mundo começa a concordar com você, todo mundo começa a chegar a terra no seu pé e tal, é um bom sinal? Não, não é um bom sinal. Bem, um bom sinal é... É isso. Graças a Deus, Senhor. Dou graças a Deus porque o mundo me aborrece. que ninguém gosta de mim. Amém? Graças a Deus, que bênção. Que ninguém me chama para nada. Não me convidam. Fizeram ali um aniversário, nem lembraram de mim. Fizeram não sei, o quê, e eu, graças a Deus, que nem me lembraram de mim. É. Não fala bem de mim. É. Vive. E assim por diante. Agora quando? Ah, fizeram aniversário, não me chamou. Aí você não olha para a pessoa mais. Aí você, o dia que você faz alguma coisa também, você não chama a pessoa. Aí você não, lá você não põe ele na lista, porque ele não chamou você, você não chama ele. Deus deu um sinal bom para você. Sabe o que você vai ter que fazer? Põe ele na sua lista, convida ele, olha para ele, encontrar com ele, abraça. Mas não é abraço de urso, não. Abraça mesmo. Meu irmão, esqueci de chamar você. Oh, é mesmo. Mas não tem problema. Esqueceu. Da próxima vez, quem sabe, você lembra. Amém? Que Deus te abençoe, está tudo em paz. Tem problema, não tem problema. Olha, sinceramente, eu não tenho problema com ninguém, gente. Olha, eu tenho crido em Deus. Eu tenho crido em Deus. Eu não tenho problema com ninguém. É assim. Se o mundo vos aborrece. Vamos lá. 19.
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece.
Então é um sinal. É um sinal. Seguinte.
Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Se não tiver ninguém perseguindo você, você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Não tem ninguém te perseguindo? Você vai ficar feliz? Não, você vai ficar triste. Você vai ter que ficar triste. Ah, senhor, é um sinal. Perseguiram o senhor, não estão me perseguindo. Perseguiram o senhor e a mim não estão perseguindo. Alguma coisa está errada. Amém? Aí eu vou ficar triste, vou chorar, vou orar, vou pedir a Deus. Senhor, tem que me perseguir. Amém? Não estão me perseguindo. Aí começa a te perseguir. Aí você dá graças a Deus. Amém? Você louva a Deus. É isso, é verdade. A igreja, ela assusta quando a palavra de Deus começa a cumprir na vida dela. Ela assusta quando a palavra começa a cumprir. Ela deveria. Oh, ó, olha um sinal acontecendo, ó. Um grande sinal, qual? O que aconteceu com Jesus está acontecendo comigo. Que bênção. Isso vai me ajudar a acreditar em Deus. Isso vai me ajudar a acreditar em Deus. Amém, gente? Depois a gente continua. Outro dia a gente continua mais. Né? Que nós poderíamos continuar falando. Tem muita coisa. Jesus falou, fizeram isso com lenho verde. O que não se fará com lenho seco. Tem que acontecer conosco. A palavra de Deus tem que cumprir em nossa vida. Amém mesmo, amém mesmo. Pode ter certeza que é. Isso vai te salvar. Porque vai te ajudar a crer. Amém? Amém. Quem tem uma criança, menino para ser apresentado. Amém? Vamos apresentar. Tem uma coisa que não está faltando. É menino para ser apresentado. Quem é o primeiro? Parece que tem um da barba e tem mais um. Tinha mais um, tinha não? Amém. A negrinha. Dona Jaciara. Amém. A Dona Jaciara aqui. Como é que ela chama?
Raquel.
Raquel. Esse nome é interessante. Esse nome é interessante. Né? Amém, Jesus. Deixa no seu braço, mesmo que ela está boazinha aí. Amém? Senhor, nós estamos aqui crendo, esforçando. O Senhor tem percebido o esforço. Na verdade, não teria nenhum sentido se a palavra não estivesse cumprindo em nossa vida. Graças, Senhor Deus, nós te damos. Por tudo, pelas coisas certas, pelas coisas erradas, pelo pecado, pelas bênçãos, por tudo que acontece, que vem fazer com que a palavra de Deus cumpra em nossa vida. Não nos cabe, de forma nenhuma, julgarmos qualquer que seja o acontecimento, mas confiar no Senhor e saber que o Senhor colhe onde não semeou, saber que o Senhor é Deus, e é dessa forma que nós estamos aqui mais uma vez apresentando ao Senhor mais um filho de Deus, mais uma semente que nós cremos que irá nos ajudar a entender que o Senhor existe, que o Senhor é Deus. Receba então, Pai, nos céus, nos lugares celestiais, a inocente Raquel, a que não tem realmente pecado, a que está sem pecado, a não ser aquele que o Senhor já tem perdoado, que é o pecado de ser homem, o pecado de origem. A partir de hoje, eu tenho certeza que a Raquel, aqui sendo apresentada ao Senhor, só irá ser considerada pecadora se ela não crer no Senhor. E por isso nós pedimos aos seus pais, pedimos à igreja, que ajude a Raquel a crer, que ajude a Raquel a confiar no Senhor, o Deus da sua casa. Assim nós pedimos, meu Deus, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida e faz conforme a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, meus parabéns. Deus abençoe. A mão está gelada. Amém? O que foi? Pressão caiu. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Vão em paz. Deus te abençoe. Amém, filho? Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus, Pai. Meu Deus, obrigado. Que a igreja entenda o quanto o Senhor quer, quanto o Senhor deseja que nós tenhamos fé no Senhor, que nós acreditemos no Senhor. O Senhor quer fazer coisas entre nós. O Senhor quer fazer, ó Deus, água jorrar entre nós. Deus quer que nós, Pai, creiamos em tudo que Jesus fez e que começou a ensinar e fazer naqueles dias de Pentecostes. Mas muito mais hoje poderá também estar fazendo em nossas vidas. Basta crer para que nós vejamos a glória de Deus. Ninguém jamais entendeu do que o Senhor. Para que o Senhor seja glorificado, para que o seu nome seja exaltado, para que o mundo, o joelho se dobre, é preciso que a igreja creia no Senhor. E as coisas aconteçam. Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que o nosso Deus, é um Deus vivo, que está no meio de nós, que nos vê, que responde a nossa oração. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé.
palmas, amém?
Tu és fiel, fiel, eu já li.